Para aqueles que me escutam, minhas saudações e o meu aviso. Cuidado!
Você estará entrando agora em um reino muito mágico.
Aqui, no mundo do entretenimento, vamos falar sobre filmes, séries, livros, quadrinhos, games, música e muito mais. Munidos de uma equipe muito qualificada na apresentação de Marcos Anísio Trolês
e os convidados da equipe do Trollcast.
Aqui neste reino não tem brincadeira, aqui o assunto é sério. Contemple, meus queridos amigos, o maior bate-papo de cultura pop da galáxia, ou ao menos dessa rádio aqui. Começa agora, Trollcast na GAC. Olá, olá, meus queridos amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um Trollcast Podcast, o seu podcast aqui semanal sobre cultura pop, todas as segundas-feiras ao vivo aqui no nosso canal aqui do YouTube, o Trollcast, tá certo? Então, pra você que está na live, muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência e pra você que está ouvindo a gente nas diversas plataformas de podcast, muito obrigado também por estar ouvindo a gente aqui. Já aproveita e bota pra seguir na sua plataforma de podcast favorita o nosso Trollcast. Pra quem tá na live, se inscreve no canal e já deixa seu like, porque hoje temos um podcast, um tema, uma live muito especial, com convidados especialíssimos, tá certo? Então se prepare que o assunto é extremamente pertinente e muito divertido, então vai ser um bate-papo muito legal. Mas como sempre, eu vou começar aqui introduzindo quem estará aqui com a gente nesta live, neste podcast. Vou começar rapidamente pelos meus colegas de Trollcast. Então, Sofia Malchitsky, minha querida, bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Preparado para poder falar sobre V de Vingança?
Sim, tô ansiosa, na verdade.
Sofia vem falando sobre esse tema há muito tempo, ela que deu essa dica, essa bola pra gente poder fazer este podcast, esse tema aqui hoje, tá certo? E o meu colega que está bem apertadinho aqui comigo, neste quadrinho aqui da diagonal esquerda, baixa, Lucas Bastos, meus queridos, como é que você tá? Bom dia, boa tarde, boa noite.
Fala, família! Bom dia, boa tarde, boa noite, principalmente boa noite para você que está ao vivo no YouTube nos acompanhando. Chegou o momento, hein? Vamos falar desse tema que não queríamos que fosse tão atual, mas é isso aí, pessoal.
Pois é, é bem atual, galera, bem atual, vocês vão ver com certeza aqui. Agora passar para os meus convidados, tá certo? Os nossos convidados aqui nesta noite. Então, como eu gostaria de começar falando com ela, que é professora da rede estadual, tá certo? Que é, assim, uma pessoa que veio para brilhantar o nosso podcast, a nossa live aqui, dando uma aula pra gente. Então, Liliane Neves, muito obrigado pela sua presença, minha querida.
Axé!
Maravilhoso, maravilhosa. E o meu...
Salvador, Axé.
Estou com certeza essa terra linda, maravilhosa, Salvador. Inclusive, saudades. Gostaria de poder ir logo aí, assim que essa quarentena passar. Pelo amor de
Deus. Amém, igreja. Amém,
sai corona. E o meu outro convidado, meu querido colega, ele que é estudante de odontologia, maravilhoso, lindo. Eu amo de paixão, Edlan Cassiqueira, meu querido. Seja muito bem-vindo.
Uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Finalmente estou participando depois de muito tempo e um tema bastante relevante, como o pessoal já pautou aí. Um tema sempre atual, político, e não vejo a hora de começar.
Não vejo a hora de começar também, meu querido, então vamos começar aqui. Mas pra galera que não está acostumada, sempre depois dessa introdução vem o nosso primeiro quadro, antes de a gente começar a debater sobre o tema principal, que é a Dica da Semana. Dica da Semana! Dica da semana no ar, meus queridos amigos. Vamos começar aqui agora mais uma dica da semana, diretamente dos estúdios e das casas dos nossos queridos convidados e colegas de Trollcast, tá certo? Dica da semana, este quadro em que nós, membros de Trollcast e nossos convidados, indicamos algo para você ler, assistir, jogar, sei lá, algum aplicativo, algum canal no YouTube, várias coisas relacionadas à cultura pop, tá certo? Então vamos agora às nossas indicações. Gostaria de começar com a equipe do Trollcast pra gente poder ajeitar direito os nossos convidados. Então, Sofia Malchitsky, qual é a sua dica da semana, minha querida?
Então, eu vou virar fangirl de Joe Hill aqui, aparentemente. Eu vou indicar mais um livro dele, que foi... Da última vez eu indiquei O Amor do Seu Lado, dessa vez eu vou indicar Heart-Shaped Box, que eu acho que é... Eu não sei a tradução em português, peço perdão, só tem Não tem no Brasil. Mas... No caso, não tem no, tem no Brasil, mas eu não lembro o nome. É, e é sobre um cara que ele comprou um terno na internet e no final das contas era amaldiçoado.
Caramba, ok.
E aí o fantasma do terno, tipo, o ex-dono do terno começa a infernizar a vida dele. E aí no desenrolar da história vai envolvendo todas as pessoas que estão perto dele, as pessoas começam a morrer e tudo. E aí ele começa a descobrir, tentar descobrir qual é a relação desse fantasma com ele, né? E aí a história, o livro segue nessa pegada e é muito bom. Muito foda, assim. Tipo, ele tem um humor meio estranho, porque tem um monte de desgraça acontecendo. Tipo, não tem muito como fazer piada.
Certo.
Mas no final das contas é bem bacana a história.
Tá aí mais uma dica de livro. Dica de livro aí de Sofia Malchitsky, que tá certo. Uma dica excelente, então você já sabe, ó, quarentena tá aí, velho. É o melhor momento pra você ler livros agora. Você tá em casa, de boa, tranquilinho. Vai ler um livrinho, que é sempre legal. Muito obrigado, Sofia, por mais uma dica maravilhosa aqui pra gente. Lucas Bastos, meu querido, qual é a sua dica da semana?
Fala, meus lindos. Não sei se vocês viram, eu tava meio que olhando pro meu quarto, olhando minha prateleira de livro, assim, meu Deus, eu, integrante do Trollcast, esqueci que tem a dica da semana. O que é que eu vou falar? Mas eu vou falar, não é nem de um livro, é sim de uma série que eu sou apaixonado. Não sei se eu já indiquei aqui pra vocês, mas é, essa série é American Gods. Ela tem no Amazon Prime Video, fala sobre... É, baseada num livro de Neil Gaiman, em que ele conta meio que um embate entre novos deuses e deuses antigos. Fala muito sobre isso, do que é... E aí ele traz esse embate de deuses novos com deuses antigos, disputando pela fé da humanidade, acasando no fim do mundo possível aí. Maravilhosa. Tá na segunda temporada, a terceira temporada venceu, não me engano, esse ano ainda.
Exatamente,
não esse ano. Não sei por causa do corona.
É, então, tem isso também, é verdade. Mas, velho, foi uma dica maravilhosa também. Eu gosto muito de American Gods. Eu concluí, inclusive, Lucas, eu sei que ficava me cobrando, que eu tava enrolando com American Gods. Concluí American Gods, tá certo? Então, respeita a minha história, que tá concluída. Excelente dica do meu querido Lucas Bastos. E vamos agora para os nossos convidados. Então, minha querida Liliane, qual é a sua dica da semana para a galera que está ouvindo e assistindo a gente?
Seria um filme vivário. É um filme que fala sobre várias questões envolvendo várias fotos que tem a questão da mulher na sociedade, a questão da síndrome, qual o tipo de relação que a gente mantém na sociedade. É muito interessante. A gente podia estar fazendo... Vocês já assistiram de várias?
Não, acho que ainda não. Não sei se alguém aqui da galera já assistiu. Alguém pensou algum pessoal?
Acho que não.
Não.
É bastante interessante.
Tá aí nossa dica da semana, nossa querida convidada Liliane. Como? Perdão, Liliane, ficou um pouco ruim o áudio agora aí.
Não, é isso. Dá ponto pra gente pensar como a gente constrói a nossa sociedade, como a sociedade se constituída a partir
disso. Sim, sim, sim. Com certeza. É muito importante a gente ver. Inclusive, a gente vai trabalhando um pouquinho sobre isso nesta live de hoje. Ed Lancar Siqueira, meu querido, qual é a sua dica da semana?
Hoje eu trouxe para vocês 1984, de George Orwell. O objetivo dessa dica cultural de hoje foi com base num tema, né? Durante um debate a gente percebe que o filme tem alguns pontos muito parecidos com o livro, então a gente vai acabar discutindo mais para frente. É um livro muito bom, distopia política, que tem uma credibilidade muito grande desde o século XX, quando foi lançado, e até hoje é um grande sucesso.
Tá aí uma distopia política que meu querido Adilancar gosta bastante, tá certo? Já comentou aqui em off com a gente. Então aí é mais uma dica da semana, mais dica de livro pra vocês, meus queridos, exemplificada. A minha imagem deu uma caída rapidíssima, mas não se preocupe, continuaremos aqui. Então fiquem calmos, tá tudo bem, tá tudo sob controle. Vamos seguir por aqui no Trollcast, depois da dica da semana, vem o nosso quadro principal, que é o Grandes Debates Nerdicos. Começa agora o Grande Debate do Mundo Nerdico. Grandes Debates do Mundo Nerdico no ar, meus queridos. Hoje vamos falar de V de Vingança, este filme maravilhoso, tá certo? Que é baseado em um HQ, tá? A gente vai falar um pouquinho também da HQ, vamos misturar um pouco das duas coisas aqui. Vamos falar sobre várias coisas e como esse tema é extremamente atual. Como disse o nosso querido Lucas Bastos, em par, infelizmente, né? Porque não é pelos motivos corretos, né? Mas vamos lá, galera. Falar um pouquinho sobre V de Vingança. Eu quero começar aqui, meus queridos, perguntando pra vocês uma coisinha bem simples, assim, bem básica. Eu quero saber só da história mesmo de vocês com o filme. De quando foi a primeira vez que os senhores, se vocês, os senhores lembram, que assistiram V de Vingança. E qual, na verdade, qual foi a sensação de vocês vendo o filme pela primeira vez? Se vocês conseguiram pegar tudo, todas as mensagens que o filme ou a obra HQ passa. Começar com a equipe do Trollcast, certo? Então, Sofia Mochis, que pode começar falando, minha querida.
Deixa eu lembrar. Eu acho que foi numa dessas coisas da Warner, sabe? De passar vários filmes juntos.
Sim.
E aí eu lembro que eles passaram Matrix e depois V de Vingança. Matrix eu já tinha assistido. Aí eu assisti Matrix e eu falei, V de Vingança era um filme que eu queria assistir. Tipo, eu não sabia de nada o que era história e tudo mais. E aí, velho, eu assisti aquele filme, eu fiquei fissurada naquilo. Eu falei, eu tenho que assistir isso de novo, porque essa história é muito boa. E todos os plot twists que tinham dentro da história, e todo o cenário político que tinha dentro, eu me interessei bastante, assim. Aí depois eu fui atrás de HQ e tudo mais, e aí, até hoje, é um dos meus filmes favoritos.
Não, é um filme maravilhoso, realmente. E HQ, velho, quando você falou que, tipo, da HQ, eu realmente fiquei muito curioso. A gente tava conversando um pouquinho aqui em off. E tem coisas, sim, realmente que, cara, pra quem gostou do filme, tem que procurar HQ. Porque é muito maravilhoso mesmo. Vou passar para a Liliane. Liliane, quando foi a primeira vez que você assistiu V de Vingança? Ou você consumiu V de Vingança? Acho que o áudio está off. Aí, tá, pode...
falhou aqui.
Foi, pronto, pode ir.
Pra quem foi perguntando, cara?
Qual foi a primeira vez que você assistiu V de Vingança? E como é que, o que, que você...
Pra quem foi pergunta, porque falhou aqui.
Ah, falhou, foi pra você mesmo, Liliane.
Ah, foi pra mim?
Sim.
Ah, pronto. Foi na jornada de junho, por incrível que pareça, em 2013.
Olha só.
E eu estabeleci muitas relações. E, assim, você perguntou o que esse filme trouxe. Eu acho complicado a gente assimilar o filme com uma assistida só. Então, assim, eu assisti algumas vezes e toda vez que eu... É como se fosse um grande mito. Na verdade, eu acredito que esse filme, ele guarda muitas semelhanças com a estrutura do monumento. E cada vez que a gente assiste ele, a gente consegue perceber alguns elementos que até então estavam escondidos, ou a gente ressignifica esses elementos. E tem sempre uma camada interpretativa que a gente vai alcançando, até mesmo na significação e nos liames que a gente consegue fazer com o contemporâneo, com o nosso dia a dia. Então, assistir esse filme, por exemplo, como eu assisti, né, eu trabalhava na época no órgão público, sem ser a Secretaria de Educação que eu trabalho hoje, e era um órgão público que, na época, também estava em greve, esse filme significou algo. Hoje, quando assisto hoje, ele já significa outra coisa, inclusive com muito mais riqueza simbólica. Então, eu acredito que ele é um filme que ele é capaz, assim, demais, não sei se afortunadamente ou desafortunadamente, e se atualizando de acordo com as dinâmicas sociais.
Perfeitamente, é verdade. Essa questão de reassistir o filme em momentos diferentes, você começa a ter outras visões. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti também era muito novo e, tipo assim, não peguei quase nada do que realmente tem de mensagem do filme. Hoje, por exemplo, reassistir o filme pra mim foi, tipo, uma abertura de cabeça em várias visões da trama e da história. E conversando com vocês um pouco, já outras ideias e outras mensagens começaram a entrar na minha cabeça. Mas eu queria saber, por exemplo, de você, Adilan Cassiqueiro, o que você sentiu assistindo V de Vingança, meu querido?
Bem, a primeira vez que eu ouvi falar nesse filme foi a parte das manifestações políticas de 2013, com o grupo dos Mascarados, e me despertou curiosidade. Só que não tinha na Netflix, no YouTube a produção estava muito ruim. Então, hoje, com o seu convite, eu fui mais uma vez buscar o filme. Não achei na Amazon, mas consegui em uma outra plataforma, assim, consegui assistir, e foi fascinante. É um filme que foi feito em 2005, mas é muito atual e provavelmente será atual durante mais um bom tempo, infelizmente.
Sim, verdade. Acho que pra gente que vive no Brasil, ele é muito atual, pra nossa sociedade humana no geral também, mas vai ter, infelizmente, acontecer outros momentos em que ele vai funcionar também em algum outro país de alguma maneira. Lucas Exatamente. Bastos, meu querido, meu lindo, meu maravilhoso. Me conte, você que além, assim
que
como, como Sofia também teve contato com a HQ de V de Vingança, como é que é pra você a experiência do filme, como é que foi, que você sentiu do filme e da HQ? E se você lembra da primeira vez que você assistiu V de Vingança?
Lembrar exatamente da primeira vez em que eu assisti, eu acho muito difícil, porque eu acredito, muito provavelmente, com 100% de certeza, eu era muito novo quando eu assisti. Então, eu acredito, pra mim, foi assim como eu já citei em outro podcast da gente, foi que nem quando eu assisti Matrix. Nossa, que filme de ação legal. E aí, depois, já, Macaco Velho, fui assistir e tal, entendendo, já sabendo de todos os problemas políticos, entendendo um pouco mais de política. Acredito que provavelmente eu tenha assistido na época que eu tava no ensino médio, aquela época que você estuda meio Guerra Fria, e estudos fascistas e tal. Então, tipo, aí eu fui assistir meu primo, que é o que eu ia convidar para esse podcast, ele me indicou o filme, ele fez, Lucas, assiste esse filme. Eu fiz, é legal, assisti quando novo. Ele fez, não, assista agora. Depois que a gente teve essa conversa hoje, assista o filme. E aí eu fui assistir, acabou o filme, eu fiquei, meu Deus. E como citado, você pode assistir aquele filme diversas vezes, sempre vai ter uma entrelinha da entrelinha da entrelinha, seja num comentário aleatório que ele solte. Tudo tem um significado. Eu fui reler a HQ hoje, lembrei hoje dela, cacei o PDF, comecei a ler, é o que eu busco, e aí eu tava lendo ela novamente, e aí eu comecei a não só ver a história, eu comecei a olhar o que aparecia no fundo, vendo um outdoor, um letreiro, um anúncio de um filme, você fica, velho, é tudo muito encaixado, Alan Moore nessa HQ, tudo, na primeira cena do primeiro quadrinho, ele começa a falar uma coisa, mostra uma câmera assim, ele dá um zoom numa parte que tem uma plaquinha num poste com uma câmera e tem para a sua segurança. Aí eu, rapaz, que cara genial, velho.
Não, com certeza.
Muito bom.
Com certeza. A HQ, tipo, eu realmente queria. Tô muito curioso pra ter contato com a HQ, porque parece algo realmente muito fascinante, porque o filme, ele tem um visual muito próprio. Eu acho que o início do filme ele já te pega muito sobre como é que funciona aquele universo ali e tal. A cena do encontro do Vi com a Envy é muito interessante. E eu amo toda essa cena dele se encontrando e tal. E vai, ele resgata ela ali dos becos. Então a gente tem uma situação de universo bem posta já no início do filme. E aí a gente entende um pouquinho quem é esse personagem, quem é o V. A gente conhece rapidamente quem é esse personagem. E eu queria saber pra vocês, meus queridos, o que é que vocês acharam do Vi, que é o nosso protagonista. Que é um protagonista meio diferente do que a gente está acostumado a ver como protagonista de filmes e tal. Ele é meio anti-herói. Então, para vocês, quem é o Vi e o que vocês acharam dele neste filme, neste personagem? Eu vou começar aqui com você, Liliane Neves, minha querida. Você poderia falar para a gente um pouquinho a sua visão do Vi?
Eu acho o Vi um personagem bastante rico. Ele tem diversas polissemias nessa unidade. Ele não é uma unidade. Na verdade, talvez ele seja uma unidade, mas ele é uma unidade bem polissêmica. Na verdade, como todos nós somos, né? Se a gente for pensar, o Vi, ele representa o número romano 5. E ele sempre faz alusão a uma data. Que data é essa? É o 5 de novembro. Que tem todo um significado histórico, que depois a gente pode falar sobre a questão, porque tem a ver com a rebelião da pólvora, que foi uma tentativa de destronar Jaime I e enfim, acabar com o tipo de regime monárquico que existia na época. Então, o Vi, ele representa uma data. O Vi, ele representa o próprio número 5, que a gente vai ver ao decorrer do filme, que tem a ver com o número no qual ele era o prisioneiro, né? Ele era o número 5, o único sobrevivente, isso também é interessante, mas mais interessante é porque esse Vi, enquanto número, ele é representado em algarismos romanos e não em arábicos, o que traz essa ideia, tipo assim, de que ele é de um decaimento, na verdade, de Roma, né? Desse império romano. E mais que isso, quando a gente percebe que 5 é o número de um prisioneiro e a gente vê quem é Vi, a gente percebe como a sociedade produz seus próprios, entre aspas, larápias, de certa forma. Isso de uma forma sistêmica em geral e de como essa forma, o próprio sistema criou o Vi. Ele não surgiu do nada, ele não foi uma autogeração, né? Vi também é uma letra, a letra V, que faz alusão à questão de vendetta. O filme é um filme que ele é escrito e atuado em língua inglesa, e a gente tem uma palavra mais conhecida para vingança, que é revenge, mas eles optam pela versão italiana. Na verdade, não é nem a versão latina, na verdade. No latim, vendetta vem de vindictus. Então, vendetta já é italiano mesmo, que é como se fosse também uma questão de superação desse império, que vem pós esse império, que tradicionalmente, de acordo com o ciclo mesmo da história, tem seu período de apogeu e seu período de decaimento. Mas mais que isso, vendetta é interessante e não revenge, porque ele traz não só a noção de que esse vendetta está ligado à vingança, mas sim também vendetta está ligado a uma autodefesa. Então, como Bertolt Brecht, o Rio dizem violento, mas ninguém chama de violento, tanto madre, filosofia. Então, essa violência, na verdade, é uma auto-violência que ele próprio sofreu. E o Rio, na verdade, ele é representado também com um pico, que a gente pode trazer uma alusão também com o símbolo da anarquia. Só que, porque quando a gente pensa... Eu não li os quadrinhos, eu estou falando em relação ao filme.
Sim.
Nessa sociedade distópica no qual todo mundo se anarquizou e vive num caos, que essa é uma ideia recorrente a respeito do anarquismo relacionado ao caos, como se essas duas palavras fossem sinônimas e não é. Mas, enfim, ele traz a ideia do surgimento de uma nova ordem similar à anarquia, só que digamos, o seu símbolo dessa transversalidade discursiva que, de certa forma, foi criada justamente para que a gente não pense sobre a possibilidade de outros sistemas. Então, de certa forma, ele representa uma estruturada, digamos assim, numa possibilidade de um outro sistema que esteja correlato a ele. E mais que isso, vi também, porque ele é um personagem muito, como eu falei, pode ser, e ele é um herói bem maquiavélico, né? No sentido de que o fim justificam os meios. E Vi é a letra de Virtus, que é para Maquiavel, era a principal qualidade de um governante. E Virtus não tem a ver com a virtude como a gente tradicionalmente conhece, tem mais a ver com um conjunto de ferramentas que um governante faz uso para que consiga se manter no poder. Porque para Maquiavel, política é isso. Não tem a ver com ética, tem a ver com disputa de poder.
Sim.
Mas quando o Vi traz esse V, ele questiona. Vem cá, já que Maquiavel tem essa ideia da lei do mais forte como sendo o princípio da política, eu vim trazer que nessa lei do mais forte não é o príncipe. O mais forte é o povo. É muito interessante. É muito rico.
Essa questão da força do povo é algo que ele já toca bem, bem no início do filme mesmo. Realmente, acho que é uma das frases muito, muito legais que o Vi já coloca pra gente ali no início, que o povo não deve temer seus governantes, e sim os governantes temerem seu povo. Exatamente, porque o governo trabalha pro povo. Então, realmente, acho que é uma parada muito legal que você colocou. E essa questão dessas várias camadas que o Vi tem... a gente tem uma história de origem ali do personagem em si, mas o Vi, ele como personagem, ele com a máscara do Guy Fawkes, que é um personagem histórico que a gente pode comentar aqui também, ele toca nessa questão de ele ser realmente uma ideia, tipo, dele ser algo além. E todos esses ideais dele de, como você falou, que para ele os fins justificam os meios, de ele buscar essa tomada de poder pro povo, é que não importa o que ele vai fazer nesse meio do caminho, ele precisa alcançar esse objetivo. Eu queria perguntar para a Sofia sobre a visão dela do Vi, porque ela realmente tem essa questão de sentir ele como esse anti-herói e sentir essas coisas dele de que vou fazer tudo pro meu objetivo, independente de quem eu vou acabar ferindo no meio do caminho, como ele acaba ferindo a amiga dele, não é mesmo, Sofs?
Então, eu gosto muito do personagem, de forma alguma, eu vejo ele de uma forma positiva, no sentido de um personagem muito bem construído, acho que como até a Liliane falou, E ele tem toda uma história por trás e tudo mais, então é aquele personagem com falhas que a gente consegue se identificar um pouco também, né? E, tipo, conseguir não passar o pano, mas, tipo, entender que ele tá errado, mas entender, tipo, aquele explica, mas não justifica o que tá acontecendo. Então, durante tanto o HQ quanto o filme, eles mostram muito esse lado dele de muito foco com a causa dele. Então, não importa o que tá acontecendo, se eu preciso pegar uma pessoa e deixar ela presa 9 meses dentro do... dentro da minha casa e fingir que ela tá numa situação de perigo, que foi a questão da tortura com ela e tudo mais, se isso for fazer ela uma pessoa que me ajude, tá tudo bem eu fazer isso, que a gente sabe que não é, mas no final das contas foi o artifício que ele usou. Então, tipo, ele começou, ele no início do filme ele causa danos físicos em Londres, né, que vira um problema pro governo tentar explicar por que aquele monumento foi destruído. E, assim, destruição para todos os lados, né? Tipo, assassinatos e tudo mais. Então, é toda uma causa que é o anti-herói. Então, não tem essa visão muito positiva que a gente tem dos super-heróis, assim, de ser uma coisa muito posuda, assim, e certa. E todos os valores morais certos estão em cima dessa pessoa. Então, vi ele é uma coisa mais humana, sabe? Não é uma coisa tão endeusada quanto eu acho que em outras histórias é um pouco. Então, eu acho bastante, um personagem bastante interessante, assim, mais identificável com a gente do que os outros super-heróis.
E você percebe só uma coisinha, que o Vi aprisiona a Izzy por 9 meses, que é exatamente o tempo de uma gestação.
De uma gestação.
Sim. De criar uma pessoa.
Isso, do nascimento de um novo ser. E Izzy guarda muita relação, honesta, inclusive, com Vi e Vivi. Só que ela é composta de várias letras, é porque ela, na minha opinião, ela significa justamente esses que, após essa gestação, se tornam um senso mais crítico. Sim. Pela dor.
Verdade, e no final acaba que quando... Porque, dando spoiler, né? Porque
Passou mas, de 10 assim, anos, não é spoiler mais.
É, e aí, tipo, como o Marcos até citou, do negócio de ele ser uma ideia, e ele frisa isso o tempo inteiro dentro da HQ, e aí no final, tanto do filme quanto da HQ, ele acaba morrendo. Só que, na verdade, quem continua essa história é a Ivy. Então, tipo, ela continua a revolução do jeito que ele planejou, e, tipo, ela consegue entender, e ela vai lá e faz. E até uma cena que é muito... Eu tô até arrepiada de falar. É a cena que... na HQ, que ele mostra, ele, tipo, quando a Ivy vê o V morto, ela tira a máscara dele pra ver quem era. E aí, ao invés de ver, tipo, o rosto do V, que a gente não... No final das contas, não é uma fisionomia que importa, né?
Sim.
Porque a gente, pro personagem não importa, mas aí quando ela tira a máscara aparece o pai dela, a mãe dela, ela mesma, aparece muitas pessoas. Então significa que, tipo, aquilo é um símbolo para todo mundo, e na verdade o V, ele é todo mundo, e ele pode ser qualquer pessoa. Então não importa quem era o V, a pessoa que estava atrás da máscara, porque na verdade o ideal, ele serve para todo mundo. E eu acho muito foda toda essa ideia de que não precisa de uma pessoa, mas sim que é só necessário uma ideia, não precisa alguém que só uma pessoa que execute, mas todo mundo, né?
Sim, sim, verdade.
É mesmo porque socialmente o sujeito histórico, que eu vi, é uma soma, o homem é a soma de todas as coisas. Então, acho que esse final, quando ele tira a máscara, mostra muito esse sentido, de que nós sim. somos a soma de todas, enquanto sujeito histórico.
Com certeza, com certeza. E o legal é que, tipo, justamente cria essa mística em relação ao personagem, que realmente não tira a máscara em nenhum momento do filme. Ele tem essa pose, assim, ao longo do filme todo. É uma parada que você fica curioso, que você tem chama a sua atenção em relação a isso. Tem momentos que ele tira. E até essa questão que você falou, Sofia, da HQ, você tinha até comentado antes, que realmente no final do filme mesmo, a Ivy faz essa menção meio que textual desta cena que a gente tem na HQ, de tirar as máscaras de várias pessoas. E você mesmo, como você mesmo disse, tinha dito de realmente ter essa necessidade, que é ela, é o pai dela, é a mãe dela, é ela mesmo. Isso realmente foi muito, muito massa mesmo. Vamos lá, ó. Vou dar uma seguradinha aqui, vou passar a bola para meu querido Ed Lancar. Ed Zito, o que é que você achou do protagonista de V de Vingança, o nosso querido Vi?
As meninas já falaram muito bem sobre o personagem, né, propriamente dito. Mas ele, a princípio, tem o objetivo de resolver uma questão muito pessoal.
Sim.
E na luta de resolver o seu próprio problema, ele acaba convencendo toda uma sociedade a enxergar a política daquela nação como ele enxergava. E a partir disso, ele acaba fazendo com que aconteça uma revolução dentro do país, dentro da Inglaterra. É, além disso, ele é um personagem com frases muito fortes, não é? Durante o próprio decorrer do filme, ele solta frases muito fortes sobre as ideias, sobre princípios, integralidade, sobre defender aquilo que acredita e lutar por aquilo que acredita. Então, um personagem muito forte, ele é muito completo, ele não se resume apenas a um revoltado, mas a inteligência dele é algo que fascina bastante.
Essa parada que você falou é muito massa mesmo, velho, porque, tipo, realmente, o objetivo, tipo, o Vi em si, além desse ideal, dessa ideia que ele tem, ele tinha um objetivo de vingança dele, pessoal dele, tipo, o meu objetivo aqui é me vingar dessa galera aqui, e ele efetua. Só que, realmente, ao mesmo tempo que ele efetua essa vingança pessoal, ele constrói esse conceito. E, se você parar pra pensar, teoricamente, ele poderia
exatamente.
Ter feito... Ele poderia ter feito tudo isso que ele fez no filme, ter matado todo mundo que ele queria matar, sem ter feito essa revolução. Muito, tipo assim, ele conseguiria, se ele pudesse. Mas a questão é essa visão dele de mudança, de sociedade. Foi a parada que ele falou, não, tem que aplicar esse negócio aqui, tem que botar essa galera pra ir pra rua. E é isso que eu vou fazer mesmo. Lucas Bastos, eu pergunto pra você, meu querido, agora sim... O que você achou do Vi, meu querido? Você que está esperando aí há muito tempo para poder falar, diga o que você quer falar, lindão.
Então, as meninas, como foi falado, né, elas comentaram muito bem, não sei se há muito o que completar a respeito da ocasião, porém eu queria citar a respeito da pluralidade dele, de Vi, ele mostrando ser quem ele é, que na verdade, como foi falado, não é uma pessoa só. Ele, em determinado momento da HQ, ele, logo no começo, naquele primeiro momento, Sofia vai saber que ele está conversando com Eve, que ele, assim que ele leva ela para o salão lá, e aí ela começa a chorar, dizendo que ela não é o suficiente, que ela não é uma pessoa boa, que ela está falando dos problemas dela, e aí ele chega em determinado momento para ela e fala, não se preocupe, criança, né, tipo, todos nós somos heróis, vilões, homem, mulher... Tipo, somos capazes de tudo, de fazer tudo. E ele fala também que é a sociedade que faz, que nos torna esse tipo de pessoa, ou o que vamos ser, o que vamos fazer, fazendo uma referência a, se eu não me engano, é Hobbes, eu não sei, que fala, né, que o homem é o lobo do homem. Não sei se é Hobbes que fala isso, ou se a frase é Hobbes, né? E a outra frase também, fazendo a referência, eu percebi isso no filme, é quando ele fala que todo homem nasce bom, né? A sociedade que o corrompe. Então ele é um exemplo disso, todo mundo nasce bem, só que aí o sistema, todos os problemas apresentados no filme, que mostra todo a introdução em que Eve explica para ele, né? Que explica para ele não, explica para a gente, para o telespectador, o que aconteceu, ou por que ela chegou nesse ponto, o que aconteceu com ela, você se identifica um pouco com a história dela, você toma as dores dela e entende esse processo passado por ela e por ele.
Não, isso é verdade. Essa questão que você estava falando, Puyol, do Vi, eu queria, na verdade, aproveitar esse gancho e colocar aqui já em mesa rapidinho uma coisa antes que eu tinha separado aqui para fazer. Agradecer a galera que tá aqui na live, tá bom? Que eu não tinha agradecido ainda, vi que a galera mandou um salve, umas coisas aqui, então... Falar o nome da galera que tá aqui com a gente na live, tá certo? Lécio Moraes, muito obrigado. Jamiri Santos, Gabriela Teixeira, Lua Céu, lindíssima. Ezequiel, maravilhoso. Ezequiel Barbosa, que lindo. Isso aqui, você é maravilhoso, Ed. Ele tá mandando um beijinho pra você. Falou que você parece um birimbau. Beatriz Mendes, um beijão também. Kimberly, um beijão pra você também. Lu Santana, meu querido. Stephanie Araújo, um beijão, Stephanie. Maluzita também está aqui com a gente. Muita gente, tá certo? Eu quero perguntar para vocês que estão na live, que estão acompanhando a gente aí, o que vocês acham de V de Vingança? O que vocês têm a dizer em relação ao filme? Vocês gostam? Manda aqui para a gente que a gente dá uma comentada com vocês aqui também ao longo da live, beleza? Pessoal, eu queria perguntar para vocês um negócio aqui, que a gente está falando desde o início dessa live aqui, desde que começou, que dá para a gente fazer muitas relações entre V de Vingança e o momento atual. Que a gente vive em Brasília e no mundo, acho que às vezes até em certos aspectos. Eu queria saber para vocês como foi essa questão do universo de V de Vingança para vocês. Esse fascismo que a gente tem explorado aí de duas maneiras. Até, acho que até Sofia e Puyol podem falar, porque na HQ é diferente do filme, como este processo de fascismo começa. Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, sobre o que vocês acham que o filme aborda de interessante sobre fascismo e como funciona isso numa sociedade.
Então, foi até o que eu tinha comentado antes, que foi uma das broncas do escritor da HQ, que foi com um filme, né? Que foi uma das ações pelas quais ele disse que ele não gosta do filme. Que na HQ ele explora, tipo, o governo autoritário que foi colocado no poder, que ele é abordado o tempo inteiro, na verdade foi o povo que votou e acabou saindo pela culatra, assim. E no filme eles fizeram parecer como se tivesse sido uma imposição, tipo, um grupo que chegou ao poder de uma forma impositiva e não por meio do voto. Então, é uma coisa assim, tipo, ah, não é culpa do povo que aconteceu isso. Só que, na verdade, foi justamente o que o Alan Moore, que é o escritor, que ele escreveu, inclusive, a HQ foi lançada em 1982. Veja, olha aí quanto tempo tem. E aí continua sendo muito atual. E daí ele falando, tipo, a gente tem que dar importância muito, muito grande pro voto, porque as pessoas acabam botando pessoas no poder que não tem nada a ver com o que eles gostariam e acaba saindo do controle. Por um discurso que eles apoiam, mas o efeito as pessoas não têm muito conhecimento. Então, toda essa diferença foi uma das razões pelas quais o escritor não gostou do filme, porque eles acharam que eles meio que deram uma passada de pano na galera, sabe?
Sim, pra dizer
então,
que...
complicado.
E isso da questão de ser algo eleito pelo povo, velho, tipo, é realmente algo que dá mais poder, mais peso a toda a situação que o país vive ali. Inclusive, até a gente citou falando em alguns pontos, o país passou por uns casos, umas questões aí de vírus dentro da sociedade ali, que causou várias mortes. E esses vírus foram algo planejado ou posto pelo próprio governo. Queria saber para você, de você, meu querido Lucas Bastos, o que é que você achou dessa parte aí política do universo de V de Vingança?
Eu não lembro exatamente quando o filme foi gravado. Foi 2005, não é isso?
Isso.
Talvez trazendo um pouco... Pensei nessa referência agora, enquanto Sofia citava. O filme, ele foi... Gostaria de tirar essa dúvida também. O filme, ele é inteiramente britânico ou ele é americano?
Boa pergunta. Vamos...
Porque se a gente parar para pensar em que no filme... ele foi tratado como um governo que chegou ao poder de um golpe de Estado e não algo eleito, a gente pode fazer uma referência um pouco ao governo que era da época, né? Em 2005, quem era o presidente da principal nação do mundo? Vai que eles não queriam fazer essa crítica, tá ligado? A democracia.
Sim, é verdade, pode ser que tenha sido essa questão de ficar meio que tipo assim...
Essa meio burocrática e produtora.
Vocês estão dando poder, tá ligado, a galera, e aí, tipo, essa galera que tá usando mal esse poder, realmente, seria algo que eles poderiam querer dar essa passada de pano lindíssima que eles deram, realmente, nesse sentido.
Pra não criticar tão grande, tanto assim a democracia, dizer que a democracia pode chegar no lugar errado, ou que pode botar alguém pra realmente fazer um golpe de Estado... E dizer que o golpe de Estado foi meio que militar, né? Acredito que meio que o que eles fazem no filme.
Militarizado, é.
Eles dão uma ideia bem nazista da coisa, né? Tipo,
Com certeza. Tipo, a simbologia, tanto a HQ, ela é um pouco menos, mas o filme
no
totalmente,
filme,
tipo... As não sei como é, a insígnia que chama, né? Tipo, do braço, tipo, era uma faixa vermelha, tipo, uma roupa preta. Tipo, era bem uma coisa nazista, assim, tipo, não é os Estados Unidos, sabe? E não é os sistemas democráticos, é uma coisa fascista, tipo, real, oficial, assim.
Então, acredito que seja isso. Eles deram essa passada de pano para não criticar tanto a democracia da época e dizer que, isso daqui não pode fazer, não vai nos causar mal.
Sim.
Isso aqui
Sim.
é uma utopia mesmo, pessoal.
tipo, a democracia salva tudo.
Sendo que a gente chegou aí no período que estamos agora, em 2020, temos... Dois presidentes eleitos democraticamente
que
não tão legais.
Não, que marginalizaram totalmente a população, né? Que era o que a gente tava comentando sobre a limpa que fizeram na Inglaterra com homossexuais e pessoas que eram marginalizadas. E tanto o protagonismo do filme não ter pessoas, muitas pessoas de minorias, como pessoas pretas e tudo mais. E aí não tem, simplesmente. E aí depois, lá pro meio do filme, a gente descobre que, na verdade, foi feita uma limpeza dentro da Inglaterra pelo governo e que jogou essas pessoas, tipo, literalmente matou essas pessoas de uma forma horrível. E, nossa, uma loucura, assim.
Isso no quadrinho é mostrado logo no início, nesse momento em que eu citei que Ivy conta a história dela pra Vi. E aí ela fala que isso aconteceu, que os negros foram tirados da Inglaterra e jogados em algum lugar que ela não sabe onde é, se mataram, sim, se mataram. Fala que homossexuais foram pessoas que gostam de pessoas, de homens, homens que se relacionam com homens. Ele fala justamente do fato do homem mesmo. Sim. E aí fala que foram matados também. E ela fala que o pai dela foi retirado dela quando ela tinha, se não me engano, 12 anos, porque tinha participado de um grupo de militância comunista, alguma coisa assim. Sim. E aí tinham retirado ele dela e ela viveu os 12 anos até os 16, que é quando ela encontra Vi trabalhando numa empresa, explorando trabalho infantil.
E acho que realmente, tipo, esses detalhes da sociedade que vocês comentaram agora em relação a esses pontos até reforçam também essa questão que eles tentam abordar aí de uma coisa também nazista, que é mais botar nessa questão de, tipo, de com negros, homossexuais e tal, tipo, dar esse reforço. Sim. Dessa parte militar. Ed Lancaro, meu querido, você que gosta de ler bastante sobre distopias políticas, como você já comentou com a gente aqui mais cedo, até na sua própria dica da semana, o que você achou da distopia política de V de Vingança?
Foi um filme que, como a gente já comentou, foi feito em 2005, e durante o decorrer do filme a gente descobre que estava se passando muitos anos à frente, que foi justamente no período em que Yves estava contando. Yves estava presa, estava lendo as cartinhas que estavam na cela, sobre a história de uma menina. Sofia até comentou o nome dela aí quando a gente estava em off. Isso. Que essa menina, ela acabou contando a história dela e como ela sofreu durante todo o processo da adolescência, da fase adulta. Ela foi expulsa de casa pelos pais, a companheira dela foi morta, ela também foi presa, morta pelo fato de ser homossexual. Além disso, a gente tem também aquela cena do copo de leite, em que o chanceler está assistindo a transmissão do programa de humor na TV, e o programa de humor fez muito sarcasmo, muita piada quanto à personalidade do chanceler.
Sim.
E durante a cena mostra ele com um copo de leite, né, que significa a supremacia do povo branco, e ele quebra de ódio e logo em seguida o apresentador de TV é preso e assassinado. Além disso, contra o sistema. Tudo levando a um clássico movimento totalitário de governo opressor. E todos esses pontos trazem muito e lembram muito Milos de Porvir, leva ela para a casa dele e lá, enquanto ele faz um café da manhã, ela fica espantada em poder degustar de manteiga novamente, um alimento que hoje no nosso dia a dia é de fácil acesso.
Sim.
E isso demonstra que o governo, o Estado da Inglaterra, em um sistema totalitário, oprimiu toda a comunidade, restringiu alimento e tantas outras coisas. Então, esses foram os pontos principais assim, que eu identifiquei durante o filme e comparando com o livro e com tantas outras distopias políticas que a gente pode ler, né? Todas, tanto 1984 como Fahrenheit, Conto da Aia, Revolução dos Bichos, todas sempre têm um segmento muito em comum, que é essa questão do governo totalitário. Então, V de Vingança não seria diferente.
Não seria diferente mesmo, não, Ed. Essa questão das coisas que o governo começa a proibir e tal, acho bem interessante, principalmente em questões artísticas. A gente vê realmente isso explorado no filme. O próprio V guarda coleções de artes absurdas ali na casa dele e tal. Sim. Uma jukeboxzinha ali.
O apresentador de TV foi morto justamente por ter um Alcorão em casa. Sim. Ou seja, um segmento religioso o qual o governo não aceitava.
Isso é muito louco.
Isso
véio.
Mesmo fala no filme. Ele foi morto justamente por ter o Alcorão em casa. Não foi nem por caçoar do chanceler, e sim pelo fato de ter um Alcorão em casa. Isso foi,
sim,
a gota d'água.
E ele fala isso, né? Tipo, acho que ele, quando ele recebe a Ivy, ele fala: bicho, se a galera me pegar aqui, você estando aqui é a menor das preocupações. Tenho várias coisas aqui que realmente podem causar,
sim,
a minha morte. E é exatamente o que causa a morte dele. É realmente muito, muito interessante como a obra aborda esse aspecto. Daí, gostaria de perguntar para a nossa querida professora Liliana Neves o que é que ela achou deste Estado fascista de V de Vingança.
Eu tenho dois pontos de interpretação diferentes. Primeiramente, em relação ao ano em que o quadrinho foi escrito, 1982, sim? Que foi bem na época da... Vocês estão me escutando? Porque falhou agora.
Sim, tá tudo ok.
Tá tudo ok.
Tá? Pronto. que foi na época da Guerra Fria, né? O que é que a Guerra Fria representa? É justamente essa guerra sem frontes, sem pessoas. É uma guerra ideológica, é uma guerra entre sistemas, e que o quadrinho e a história, o enredo de Vingança consegue traduzir isso muito bem. Como não é somente sobre indivíduos, mas é sobre um sistema. É uma guerra que ela é fria, ela não tem um calor humano, é uma guerra de sistema. E eu também acho muito interessante que o filme se passa em 2020, não é isso?
2015
e 2016, né? Ah. Que tem toda aquela coisa do ano.
No, existe algum tipo de distopia em 2020, se não me engano. Que na oftalmologia, essa visão entre 20 e 18, 20 e 20 é justamente a visão perfeita, a visão na qual você nem é míope, nem é hipermétrope. Eu falo isso porque eu tenho uma mãe médica, oftalmologista mesmo. Então, é aquela visão perfeita. Então, como é em relação ao filme, é como se fosse essa limpada da visão mesmo. Essa capacidade da gente conseguir enxergar o sistema tal qual ele é. E em relação à questão da articulação do Estado, desse Estado que é fascista. E se a gente for reparar isso no filme, o fascista, que em inglês também é face, tem muito a ver com a questão da face, que é algo que também eles trazem. O Estado, ele é organizado, você tem a cabeça, que corresponde, de certa forma, também é meio que o Estado, esse poder que é onisciente, onipotente, enfim, onipresente. Você tem os olhos, que são as câmeras, você tem a boca, não é? O Estado é todo dividido assim, na questão da face. Quando falasse, assim, porque uma coisa que o filme não trouxe, parece que foi imposto, que é a questão de que as pessoas, em verdade, voltaram por esse governo, em relação a essa articulação fascista que esse Estado ele se ordena, de certa forma, se estrutura, isso tem muito a ver com a organização de Estado, que está na teoria de Estado de Platão. Platão também acreditava que o corpo social, ele fazia muita analogia entre o corpo social e o corpo humano. Só que ele não pensava só na cabeça. Na verdade, de fato, a cabeça era Estado, os membros era esse poder mais militar, mas bem garantia a segurança, e o corpo era o resto. E Platão, qualquer que fosse o indivíduo pertencente à polis, assim, eu tenho algumas ressalvas, mas eu estou falando aqui em relação à teoria de Platão, também ele é homem do seu tempo, mas eu estou falando em termos de estrutura social, porque eu percebo essa correlação. O mínimo de estudo que um cidadão para viver na República tem que ter são 30 anos de estudo, para que ele consiga fazer parte desse corpo social, sem deixar esse corpo social capenga. E quando a gente pensa que a gente, de forma alguma, tem isso na nossa sociedade, até que ponto é falta de estudo que gera uma desestruturação, que faça com que a gente pense que escolha, mas a gente é muito mais levado às nossas escolhas, na verdade, do que, de fato, elas são genuínas.
Sim. Acho que é realmente esse caminho que a gente acaba sendo levado a escolher as coisas, é bem interessante. Gente, é impressionante. Eu gostaria de enaltecer e agradecer a Luacel que fez esse contato, a presença da nossa querida Liliane Neves aqui, porque realmente é uma aula de vários aspectos políticos aqui. É muito bom ter você aqui com a gente para poder justamente dar este ponto de vista de uma professora. Então a gente é muito grato por a sua presença. E até tentando fazer uma correlação que, por exemplo, meu querido Ed Lancar, perdão, gostaria de perguntar para você, Ed, porque no momento que você estava falando deu algumas quedas. Você já fez aquela comparação que você gostaria de fazer com o Grande Irmão?
Já fiz,
né? Pronto, perfeito. Pronto, só para saber, tá tudo certinho, porque acho que na hora que você estava falando estava dando umas quedinhas e aí eu não sei se ficou tudo certo. Eu gostaria de comentar agora com vocês aqui um negocinho que é sobre a colocação de um personagem que eu queria saber de Puyol e de Sofia, como ele é na HQ, mas voltando pra gente aqui, que é a questão do inspetor que é colocado ali no filme, o policial, o cara que é responsável justamente por inspecionar toda essa questão do Vitor, essa questão do que o governo estava fazendo. Ele fazia parte ali daquele governo também, então justamente essa transição dele como personagem. Como é que vocês acharam, o que vocês acharam desse personagem, principalmente as diferenças entre ele no filme e na HQ? No filme a gente tem ele colocado como realmente quase como um herói em progressão. Se o Vi é esse anti-herói, esse cara meio complicado, com os filmes meus que justificam os meios. A gente tem o V aí, deu uma gaguejada. A gente tem aí o inspetor como o lado mais realmente mais heróico, mais daquele cara que vai ter a redenção, que vai alcançar e vai finalmente entender o que é aquilo que o Vi e que a Ivy estão passando pra eles. Então eu pergunto pra Sofia. Sofia, o que é que você acha do inspetor no filme e na HQ?
Uma linda passada de pano foi o que eles fizeram no filme, porque, não, é incrível, porque na HQ ele faz questão de não deixar os personagens como ídolos, de ter uma forma de sempre mostrar o lado bom para ser mostrado para a sociedade, quanto o lado ruim. Outro exemplo que eu esqueci de comentar antes, foi que o cara que fez a... meio que o... eu acho que ele era apresentador de alguma... da TV e tudo mais. Ou ele era um responsável pelo governo.
Sim.
E tudo mais. Ele era um cargo importante no governo. Ele, na verdade, tinha sido um dos torturadores do V.
Sim.
E ele é um desses que sofre, acaba sofrendo a vingança dele, né? E aí, na HQ, ele mostra uma cena que é incrível. Que ele pega e mostra todas as... ele, na casa dele, tem um monte de boneca. E aí ele tem, tipo, uma coleção de bonecas. Então, ele meio que mostra o personagem como ele é mostrado na sociedade e ele mostra depois de uma forma mais íntima e aí meio esquisita, às vezes.
Sim.
E aí o inspetor, principalmente, tipo, ele acaba, no meio desse envolvimento com o caso, ele começa a se envolver com drogas. E aí ele começa a ter um grande problema com o uso de entorpecentes, digamos assim. E aí vai prejudicando o trabalho dele, porque ele começa a enlouquecer, tipo, tendo uma piração, assim, dentro do caso, e aí começa a afetar a investigação e tudo mais, e acaba que no final ele acaba perdendo o emprego, pelo que eu me lembro. E ele fica numa situação de eterna viagem, assim, meio com entorpecentes, e aí fica uma coisa meio esquisita, porque o personagem do filme, ele é, tipo, o herói, basicamente.
Sim.
Ele resolveu o problema, todos os problemas que o governo precisava, e é sempre essa coisa nos filmes de americanos, principalmente, de ter o policial investigativo como o herói normalmente, né? Não tem muito essa quebra.
Sim.
Desse personagem. E aí na HQ ele teve essa quebra desse personagem, mas no filme eles decidiram manter como o herói. Então... é uma passada de pano leve, assim.
Mais uma, né? Mais uma.
É.
É realmente interessante isso, que, tipo, de realmente, eles costumam ter essa pegada de herói. É, tipo, meio que um recurso que eles tentam passar pra gente, até pra poder explicar a história. Na própria HQ, imagino que deixa isso também, que como ele é o policial investigativo, a gente tem essa pessoa que vai investigando as coisas e você vai entendendo um pouco mais a história, mas acho que realmente não precisava. Lucas Baixo, se você lembra dessa questão do inspetor, assim, dessa mudança dele, assim, e em relação ao filme mesmo, o que você achou do personagem em si? Só um ponto que a Sofia falou em relação a esse o filme mostrar esse outro lado dos caras que serão vingados, ou, tipo, que vão ter a vingança, na verdade, quando vê. É realmente isso, ele mostra uma posição bonitinha na sociedade ali, o apresentador de TV, o bispo e tal, coisa assim bonitinha, a médica legista ali, mas depois você mostra o outro lado, tá ligado? De, pô, essa galera faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso é bem interessante pra gente ter essa visão limpada de que a sociedade tem dessas pessoas e realmente pegar o cru. Diga aí, Lucas Baixo, meu querido, o que é que você lembra do inspetor?
Essa, não falando necessariamente só do inspetor, mas esse contraste que o filme aborda, a série, ou o quadrinho aborda, mostra justamente isso, né? Que, tipo, não somos seres humanos perfeitos, ninguém é perfeito, tipo, ninguém é bonzinho demais, não dá para ser 100% integral, pronto, porque em determinados momentos você vai estar suscetível a alguma atitude que agora você não está num momento sinistro para tomar determinada postura. E o que ele fala, isso que Sofia citou, eu esqueci quem é o rapaz da boneca. O
ele
apresentador, né?
Era o
apresentador.
Eu não era o apresentador, mas é que tinha dois. Um era o mal, digamos assim, tipo, no pro V, e o outro era o que era o amigo da Ivy.
Sim,
que era da TV.
Sim.
Ele era Ele era a voz.
Destino. Ele era Destino.
Isso.
Que ele morre logo no começo do filme.
É o primeiro que morre.
né? E aí tem todo no início tem toda uma brincadeira deles tirando onda, mangando desse cara, né? Com essas histórias que rodavam falando, né? Tipo, ah, ele, o cara que faz a voz do destino, que é a voz do governo, ele tem bonecas em casa. Ele, quem diria? Boneca. Quem é que acreditava? Você cria boneca e vem todo o machismo existente já do que o governo erradicou, né? Os homossexuais da sociedade. Sobre a mudança do arco, a passada de pano que Sofia citou, é meio que aquela necessidade da produção americana, né? É necessário ter um herói, se possível o xerife, se possível o policial. Sabe? Tipo, é sempre para trazer uma vertente. Quando o Alan Moore escreveu, ele mostra justamente isso. Tipo, ninguém é perfeito. E vai mostrando ele. Se eu não me engano, logo no início do quadrinho tem uma parte que eles estão indo investigar o caso da morte do apresentador, e aí perguntam a ele, ao inspetor, aí perguntam tipo, você acredita que seja a mesma pessoa que destruiu o parlamento e que fez esse assassinato? Aí ele fez, rapaz, eu espero sim que seja a única pessoa, porque se for mais de uma pessoa, nosso governo tá com problema, e meu único medo dele é os caras falarem, pelo jeito como ele matou, será que ele é normal? Será que ele é um humano? Eu pensei, rapaz, o principal problema dele que me preocupa é a mente.
Sim.
E aí eu lembrei de Joker, né? Tipo, falando sobre todos os problemas. Na hora eu lendo o quadrinho, eu pensei, rapaz, ainda tem, ainda é atual.
Sim,
ainda
da sociedade repete. Criar esse personagem, né?
E aí ele fala, o que eu tenho mais medo dele não é do que ele é, do que ele é capaz de fazer, eu tenho medo da mente dele, isso que me assusta. Tentar entrar na mente dele. E no quadrinho mostra o inspetor cedendo, não aguentando a esse turbilhão que é a mente do Vi, tentando entender para resolver as coisas, e aí cede aos entorpecentes, às drogas, às válvulas de escape, né?
Sim.
Que, de certa forma, é uma forma de você alargar as portas da percepção, né?
Sim. Sim, fugir da realidade. Fugir Sim. da realidade. A realidade não está aceita, não está dando aqui, então vamos sair desse
porque lugar. Ele brinca muito com a polícia, né? Então, tipo, toda a questão de quando ele invadiu a TV e aí mascarou todo mundo. E depois dentro da... Ele se vestiu da como a... Ele se vestiu e se fez como de testemunha.
Sim.
Pra contar
Sim.
alguma coisa do V. E aí quando ele percebe, tipo, o inspetor percebe, na verdade é o próprio V. Ele tava na cara dele e ele não conseguiu perceber quem era. Então ele começa a ficar louco com isso, velho. Porque ele percebe, velho, esse cara tá brincando com a minha cara o tempo inteiro, ele consegue chegar perto de mim, eu não tô conseguindo prender ele.
Brinca com a realidade, né? Com os limites.
Brincou com a realidade totalmente.
E essa questão da comparação com o Joker aí do final, se você pegar a cena final toda ali, tipo, é bem parecida, dá pra gente pegar umas rimas visuais Sim. aí grandíssimas, porque é basicamente a mesma coisa, só que com o final mais. O final de Vida de Vingança é o final mais bonito, tá ligado? Tipo, uma coisa meio tipo assim, sociedade venceu.
Pacífica,
sociedade venceu, isso aí, uhul, vitória, musiquinha de orquestra no final, coisa linda, maravilhosa. Aí em Joker é uma coisa mais tensa, assim, nesse sentido. Meus queridos, nós estamos aqui já na nossa reta final de podcast. Então eu pergunto aos senhores se os senhores têm considerações, sinais, e não se preocupem com o tempo, assim, nesse sentido, sobre V de Vingança, algo que a gente acabou não deixando de falar, que vocês ainda gostariam de falar. Se não, podem fazer as suas considerações finais no sentido de despedida mesmo, que estamos no nosso tempinho curtíssimo ainda, infelizmente, ainda é uma hora de podcast, live. Futuramente a gente pode ampliar mais esse tempo. Então, Ed Lancar, meu querido, suas considerações finais ou algum ponto que você gostaria de reforçar aqui com a gente?
Eu gostaria de agradecer o convite, né?
Tamo junto.
E finalmente aconteceu, Fofo. Oficializou. Pedi desculpa porque teve um momento aqui que o meu áudio bugou, a câmera bugou, acabei improvisando, não sei se vocês perceberam. Muito feliz em participar desse debate, poder compartilhar de alguma forma com o pessoal, aprender com o pessoal também. Então, estou muito feliz e espero chegar aqui e aparecer em uma próxima oportunidade para falarmos sobre mais temas diversos aí.
Com certeza, meu querido. Estou muito feliz que você pôde participar aqui com a gente, tá certo? Não se preocupe com a questão dos bugs, porque hoje mesmo o meu aqui caiu tudo e foi deu problema. É assim, tem vezes que acontece isso, a gente vai fazendo, vai aprendendo, vai melhorando algumas coisas. Mas muito obrigado mesmo por ter participado. Foi ótima a sua presença aqui, seus comentários foram maravilhosos, tá certo? Eu realmente fiquei muito feliz que você pôde participar. E claro, vou convidar mais vezes, não se preocupe que será convidado em outras situações, tá certo? Minha querida Liliane Neves, muitíssimo obrigado pela sua participação, tá certo? Foi ótimo, foi esclarecedor. Acho que todo mundo aqui gostou bastante dos seus comentários. E a gente agradece pela aula de vários aspectos políticos e sociais aí que você deu pra gente hoje. E se tem algum ponto que você gostaria de reforçar, fique à vontade. No demais, muito obrigado mesmo.
Eu que agradeço também. Assim como o Ed também deu vários bugs aqui, porque Murphy também tem sua lei, e hoje especificamente a internet daqui não está muito boa. Enfim, né? A gente está suscetível a arrumar muitas leis. Sim, eu gostaria só de declarar dois pontos.
Sim.
E depois eu finalizo, tá bom?
Então, fica
uma questões aqui muito atuais que estão no filme, não sei se são livros, mas o filme se passa numa época de stop após um vírus, sim? Que sim. É o Santa Maria.
Isso.
Sim. Esse nome não é à toa, né? Traz essa questão de, tipo assim, de você resgatar a pureza novamente. Ele tem um ponto de vista eugenista, que a gente também percebe, por exemplo, no coronavírus que está acontecendo hoje. Engraçado, porque é Santa Maria, né? E a Santa Maria na Igreja Católica usa uma coroa. A gente está passando bem por um vírus que a gente colocou o nome de coronavírus. Com essa ideia também de, entre aspas, purificar, e aí a gente tem que ver, porque também dá margem para muitas interpretações. Mas mais que isso, do ponto de vista médico, mais do ponto de vista sociológico mesmo, a gente perceber o vírus como uma notícia, né? De que o outro ele está sempre trazendo alguma coisa que, de certa forma, não. Pode ser uma ameaça. Essa ideia que o vírus traz, que é a ideologia de que o outro vai haver. De onde esse outro vem? O que é que ele traz? Quem é esse outro? E como esse outro pode me contaminar, pode me contagiar? E sendo eu também parte da sociedade, o outro me ver dessa forma, de que forma eu também contagio, eu contamino o outro, sabe? O tempo do outro me afeta de que forma? E de que forma eu busco me proteger desse outro? Aí vem a questão da máscara, que é uma questão que a gente está falando hoje em dia, mas também é uma questão muito simbólica da máscara em vez de vingança, que é justamente essa máscara, de certa forma, vem para nos despessoalizar, faz dizer que a gente é capaz de nos incumbir também de uma ideia que a gente pode ser e deve ser. Muito que eu é, muito mais do que nós mesmos, mas essa máscara também é uma forma de você lidar com o outro, de você se proteger do outro, de você se esconder do outro. Na verdade, o uso que você faz dessa máscara vai depender muito de você, porque ao mesmo tempo que ela expõe uma ideia, ela também evita um contato. Então, é muito para a gente pensar, né, que essa dualidade no tempo que o quadrinho foi escrito, o enredo foi pensado, da Guerra Fria, essa dualidade é muito uma questão de escolha. E ela, na verdade, está muito mais uma questão de bem e do mal. Sabe, uma questão com a atualidade do filme mostra. Circunstancial. Então, a luta do bem é por uma luta de uma nova ordem, uma ordem na qual a gente consiga estabelecer um Estado que, por não ser de ninguém, ele consegue ser de todos. Então, eu acho que eu só poderia finalizar chamando todo mundo a pensar um pouco a respeito do seu papel social, sim, das suas máscaras sociais, do que depende em relação a isso tudo. Gostaria também de agradecer demais a vocês pela oportunidade, de dizer que eu também me ponho à disposição para outras vezes aparecer por aqui. Agradecer a Lua, linda, maravilhosa, pela conexão que fez entre a gente. E desejar que muito axé. Axé.
Amém, amém. Com certeza, muito axé, muito axé, muito axé. Precisamos. Ah, ó, gostei, realmente, é verdade. Esses pontos em relação à máscara são bem interessantes de se entender. E esse reforço que o filme e a HQ, né, faz o tempo todo da importância da nossa posição perante a sociedade, nossa posição social como indivíduo, como parte de uma sociedade. E isso me reforça muito, imagino que a HQ deve reforçar também. Então é extremamente bem pontuado. Muito obrigado mais uma vez, Eliane Neves. Foi ótimo realmente sua participação.
Graças aos ouvintes também, viu?
Sim, com certeza, com certeza. E Luazita, muitíssimo obrigado também. Ah, é, vamos lá, aos membros do Trollcast, Sofia Malchitsky, minha querida, muito obrigado pela sugestão desse tema também e por estar aqui mais uma vez em mais um podcast.
Muito obrigada por ter acatado a ideia desse tema que está tão atual, né, que a gente teve essa ideia numa madrugada.
Pois é.
Nada. E discutindo os temas. E foi muito bom, obrigada para os nossos convidados e Lucas e você mesmo também, foi muito bom.
Tamo juntíssimo, juntíssimo. Ótimo tema. Outros virão. E, como sempre, tendo a presença dos nossos queridos convidados, quando puderem, e dos membros do Trollcast. Lucas Bastos, meu querido. É muito bom estar em mais uma live com você, lindão. É, deitadinho na rede aí, estilosinho. Suas considerações finais, meu querido. Um beijão no seu coração, quentinho e gostoso.
Eu tô aqui só na gratidão, pô.
Só na gratidão.
Na rede, de boa, só na gratidão.
Só na gratidão.
Então, eu queria citar mais uma coisa a respeito do filme.
Pode
e que dar. Nesse uma hora e tanto de debate a gente não citou, né? Esse reflexo de uma imagem da revolução, da exposição das falhas, dos problemas de um governo, de uma sociedade, a gente tem hoje em dia o Anonymous, né? Que, tipo, usa a imagem...
Sim, é verdade.
A gente acabou esquecendo.
A gente esqueceu, real.
É que
real.
Era justamente porque que a gente criou o tema. Foi justamente por causa do Anônimo.
Foi justamente quando.
Falando,
E aí eu lembrei agora.
Boa, foi boa.
Eu lembrei agora esse reflexo do que foi o filme, do que é a HQ, né? Da imagem que ele trouxe, da exposição de falhas, de problemas, de imperfeições, governo, tudo isso abordado. E acredito que todo mundo tá sabendo do que está acontecendo no mundo, da exposição que o Anonymous vem trazendo. É, tem o Twitter dele aí, que quem puder acompanhe, quem tiver condição. E sobre o convite à Ed, eu vou fazer mais um aqui, não vou nem excluir Marcos aqui, quem está falando sou só eu.
Pode convidar.
Quero você aqui para a gente falar sobre o Conto da Aia. Por favor, eu sou apaixonado por essa série, por esse livro. Quem quiser aí do Troll, convidado, que tá na live, eu quero participar, bora!
Faço a maior questão de estar presente para poder discutir esse tema que foi bastante relevante, me deu um baque na mente, né? Minha mente pulsou com esse livro. Então, tô aguardando aí esse próximo podcast.
Gostei do convite, gostei de mais um tema falando, abordando esse estilo, gostei. Boa. Vamos fazer sim, com certeza. Aí, Ed, estava querendo participar e recebi um convite em primeira mão, tá certo? De Lucas Bastos. Pessoal, antes da gente se despedir de vez aqui, quero só pontuar uma coisinha que foi uma pergunta que eu acabei pedindo e a galera mandou aqui. O Guilherme mandou aqui se essa transfiguração de pessoas em ideias, se não abre espaço para ascensão de personalidades messiânicas. Acho que é uma coisa que a gente pode...
Com certeza.
Comentar aqui, o que vocês acham? Com certeza?
Com certeza. Com certeza. Eu acho que, tanto dos dois lados, né? É muito bom a gente ter uma ideia em cima... Porque, querendo ou não, as pessoas são muito frágeis.
Sim.
Falando fisicamente, né? Então, tipo, as pessoas podem ser mortas, as pessoas podem sofrer vários tipos de injúria que impeçam que eles passem o seu poder de ideias e tudo adiante. E aí, quando a gente tem uma ideia, ela pode ser sustentada por anos e anos, como foi essa HQ, tipo...
Sim.
Desde 1982 está aí essa história e a gente continua contando, falando sobre ela e tudo até hoje, né? Mas com certeza, tipo, a partir do momento que as pessoas começam a usar essas ideias que são de higienização da sociedade, que tem pessoas ruins dentro da sociedade que precisam ser eliminadas porque elas pensam diferente de mim, isso abre espaço para o que está acontecendo hoje, né? Querendo ou não. De você ter um discurso completamente preconceituoso e as pessoas ainda acharem que tá tudo bem.
Que não tem problema.
Porque tem uma pessoa no poder que tá falando isso. E isso, com certeza, abre espaço para um monte de coisa horrível que tá acontecendo hoje. E em vários, e não é só no Brasil, né? Tipo, os Estados Unidos começou com esse discurso até um pouco antes de nosso querido presidente. E de essa coisa de impedir que os imigrantes cheguem no país deles porque eles são um problema, porque eles roubam os empregos dos americanos.
Sim.
E toda a questão da imigração e tudo, eu acho que, nossa, com certeza, isso é um problema muito grande, né? Então a gente tem que separar bem como usar isso de forma coerente, né, das ideias.
Com certeza, Sofis. Gostei muito da sua explanação aqui. Realmente foi, tipo, bem coerente com que a pergunta foi feita e essa pontuação de que pode sim criar, sim, esse tipo de casos. E é bom a gente ficar sempre muito atento, pessoal. Esse nosso podcast, a nossa live também tinha alguns intuitos, assim, então acho que vale a pena ressaltar isso também. Sim. Muito legal também, por eu ter lembrado da gente a questão dos anônimos. Realmente bem pontuado. E é isso, gente. Eu gostaria de novamente agradecer o pessoal que está na live. Peço desculpa por não ter interagido tanto, porque hoje aqui no meu foi uma doideira, aconteceu um monte de coisa, faz parte. Então, peço então que você volte aqui, aproveite e se inscreve se você gostou do que a gente está fazendo até agora. Deixa o seu like se você ainda não deixou. Se inscreve que, ó, segunda-feira tem a nossa live semanal, que é o Grande Debate Nerdicos. Terças-feiras tem o Távola Nerdica, que é um debate mais leve que a gente vai fazer por aqui, uns temas mais de resenha pra gente conversar, de maneira mais leve sobre cultura pop. E às quintas-feiras a gente vai estar trazendo também um tema de filme ou uma série pra gente estar comentando aqui, de lançamentos, filmes mais antigos também, alguns especiais de filmes que estão fazendo aniversário. Então se inscreve aqui no canal pra você conferir todas essas lives, tá certo? Segue a gente no Instagram, @trollcast, e no Twitter, @trollcast_, pra você estar por dentro de tudo que a gente posta. E a gente tem um conteúdo especial por lá, tem quadros especiais no GTV. Então vai acompanhando a gente em várias redes sociais, que seria muito bom pra gente, tá certo? No demais, ó, Jamile Santos, muito obrigado, tá certo? Camila Lisboa, que tá sempre aqui com a gente também, muito obrigado. Gostaria de agradecer também minha lindíssima namorada, Carol Ellen, que estava aqui com a gente também nesta live. Gabriel BC.
Que cara fofo.
Eu sou um romântico, romântico, maravilhoso.
A moda antiga.
Gabriel ABC, muito obrigado. Alessandra Lima também, muito obrigado. Guilherme, que também mandou essa bela pergunta pra gente. E tantas outras pessoas que eu já agradeci também mais cedo. Muito obrigado, pessoal, por acompanhar a gente nessa live. Pode compartilhar com amigos pra poder assistir depois e tal. E a gente vê a questão também dos maiores momentos futuramente. Lindos, muito obrigado mesmo por estarem aqui comigo nesta noite. Estamos juntos e um abraço. Até a próxima.
Valeu.
Valeu.
Valeu, pessoal. Show de bola. Valeu.